Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. O que é que pretendemos neste podcast é descobrir a origem das músicas, da letra, da criação, o que é que inspira a banda. Os convidados de hoje entraram há pouco tempo para o universo da M80, já tocam na M80.
E grande vitória,
grande vitória.
É estatuto, meu.
E hoje estão aqui também no palco do Gil. Sejam bem-vindos, os Dama.
Obrigado.
Bem-vindos. Muito obrigado. Bem-vindos ao No Palco do Gil.
Obrigado.
O que é que inspira os Dama? Começaram por que tipo de inspiração? Qual foi aquela ideia? Tipo, olha, vamos fazer este tipo de música. Vocês começaram como?
Eu acho que o que nos inspira acaba por ser a cena mais homogénea que é nos Dama, desde o primeiro disco, ou desde a primeira música até a última. Nós versamos sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos.
Uhum.
E como artistas, desde tenra idade, que quisemos uma tela em branco para nos expressarmos. Começou pela escrita e depois começámos a cantar as nossas canções.
Vocês eram aquele tipo de amigos que estava com a violazinha no grupo e estavam ali a tocar para os amigos e depois de repente já estão a tocar para muita gente. É mais ou menos assim, não é?
Foi um bocado isso, a verdade. Eu sinto que nós agora parece que é um bocado estranho olhar para quando nós começámos, porque quando nós começámos, eu digo, quando começámos a ter músicas a passar na rádio e que foi na altura, pronto, já foi há mais de 10 anos, ali na altura do Desajeitado, do Luísa e do Às Vezes, aquilo era uma altura tão diferente, havia tão menos gente a fazer música da nossa geração, que nós não tínhamos termo de comparação com nada. Então há uma ingenuidade muito particular desse tempo, não é como agora em que há boa da gente, há muita gente com boas carreiras, mas foi um processo que foi construído. Na altura nós éramos muito poucos a passar na rádio e nem sabíamos bem o que era, então não havia termo de comparação, não sabia se era isto é fixe, isto não é fixe, não. Estávamos só a fazer aquilo que nós achávamos que devíamos fazer na altura.
E estava bom.
E felizmente aquilo conectou com as pessoas.
Curiosamente com o Desajeitado, não é? Nesta situação não foi nada desajeitado.
Ficou bem. É uma palavra que assenta bem connosco, nós não somos propriamente aquelas pessoas super...
Mais ajeitadas.
Mais ajeitadinhas.
mas imagina, vocês... Quando têm que pensar alguma letra ou pensar em alguma música, seja o que for, tem a ver, por exemplo, com relações? Tem a ver com viagens? Tem a ver com alguma coisa em específico? Ou
é tudo.
É tudo?
É tudo misturado. Normalmente, é assim, as histórias que se passam à nossa volta. Às vezes têm a ver diretamente connosco, outras vezes têm a ver com as pessoas à nossa volta, com aquilo que estamos a sentir, com todas as emoções, não é? Do silêncio vem as palavras, vem a poesia, vem as notas, vem a música. Por isso não há propriamente uma fórmula. Aquilo é nós, nós somos o filtro e a informação passa e nós fazemos música. Aquilo fomos aprofundando.
Para dar alguns exemplos disto que o Miguel está a dizer, temos canções que começaram perante alguma coisa muito próxima daquilo que é a nossa vida, ou seja, falar mesmo de coisas muito próprias que não tem a ver com relações, tem a ver com a nossa relação com o interior, como por exemplo o Que Lá Vai, que é uma viagem ao nosso interior e aquilo que nós estávamos a precisar de largar naquele momento. Depois temos outras canções, como por exemplo a Quarentena Matou-nos, que foi uma canção que começou porque outro amigo nosso estava a terminar uma relação na altura da quarentena. Isso até acabou por ressoar com alguns de nós, então nós pensámos, vamos fazer qualquer coisa sobre isto. Depois temos outra canção, tipo, sei lá, dei mais
exemplo. Nem acho que haja talvez muito pensamento, sabes? Uhum. Tipo, não, é uma coisa, é uma catarse de momento.
Uhum.
Ou, aliás, são raras as músicas que são poemas que nós musicamos, normalmente. Há um beat, há uns acordes de guitarra e esse instrumental é que nos puxa o sentimento e aquilo que vamos versar. E sempre de uma forma 100% ilimitada. Ou seja, cada canção é uma canção. Dama não tem propriamente um estilo ou mete-se propriamente numa barreira ou num aquário. Não, cada canção é uma canção e nessa canção versamos sobre isto.
Ias dizer, desculpa.
Há uma... Ir para um bocadinho mais fundo aqui, mais... para um sítio mais profundo no nosso método de criar. Há um momento muito giro sempre em estúdio que nós que acontece, que é quando nós estamos de volta de uma canção, ou temos uns acordes que achamos perfeitos e que já estão a inspirar melodias e estamos de roda daquilo no estúdio, os três. Chega sempre uma altura onde nós ficamos assim a olhar para o caixa a perguntar assim: Então, já está ou não está? Que é quando sai aquela primeira frase. Yeah. Estás a ver? Aquela frase que depois é o primeiro tijolo, tipo a primeira pedra no chão.
Yeah. E... que são caixas de Pandora, não é? Tipo, tu abres ali um ângulo.
O que lá vai, lá vai foi uma. Foi um dia num terraço de uma casa que estava a passar o vento e saiu-lhe o que lá vai, lá vai.
Era fixe fazermos alguma cena com esta sensação do que lá vai, lá vai.
Vai.
Yeah,
e
boa,
isso acontece
inspira.
Com... pá, a maior parte das músicas acontecem dessa forma.
Porque, yeah, eu acho que é isso. Tudo começa no ângulo. Qual é o ângulo? Agora, recentemente fizemos uma sessão, fizemos uma sessão para uma canção que estava a acontecer. Qual é o ângulo? Pensámos, pá... uma personagem bíblica que teve uma história, não vou contar muito porque também não quero dar spoiler à canção, mas e falámos um bocado sobre aquilo que seria essa personagem bíblica se hoje em dia nós a falarmos por ela. Uhum. Pronto, ou seja, curioso. O ângulo encontrou-se, as palavras...
O tema mãe foi um pouco aquilo que às vezes não conseguimos dizer à mãe no momento certo. Fica ali aquela homenagem para as mães, não é? Tem ali frases que eu ouvi e disse, pô, tem tudo a ver. É um bocado isso. É um bocado aquela homenagem às mães.
Procuramos é 100% uma homenagem à mãe, porque é uma canção para as nossas mães. Mas também não é só a parte bonita e cor-de-rosa do Mãe Querida.
Uhum.
A cena fresca do nosso ângulo, eu sinto que é mesmo nós fomos buscar tipo, a relação sincera e às vezes aquele peso que tu tens em nunca conseguir tipo, estar ao nível daquele amor. Estás a ver, sentias um bocado de culpa, estás no teu, estás no teu corrida, tu sabes que a tua mãe te ama e sabes que ela te aceita e conhece-te e sabe onde é que tu estás. Mas tu não deixas de sentir, porra, tenho aqui um amor incondicional e às vezes eu podia dar um bocadinho mais.
Uhum. Nós tentámos neste tema abrir mesmo o espectro para falar em várias formas de olhar para isto. Portanto, não é a forma só querida e é só um amor infinito, não é também o sentimento de falta. Nós às vezes sentimos falta de... estamos em falta para com a nossa mãe, sentimos que... Uhum. E começa por aí, depois vem também para... a tua mãe quando não está cá, não é? Que é o caso do Cristovinho, ele no verso dele versa também essa perspectiva.
Outra forma de estar cá.
Outra forma de estar, outra forma de viver esse amor, não, sabendo que já não está, e essa é uma, muito emocionante e foi gravado no meio de muitas lágrimas e foi muito difícil sair, portanto o feeling está completamente lá e quem ouve e não tem cá a mãe, ele sente, não é? E isso une-nos muito com estas lágrimas, unem muitas pessoas à nossa volta e une-nos com o público. E mesmo quem tem... consegue sentir a falta, pelo menos, ao ouvir isso e dá logo, imediatamente, valor ao que tem. E temos também o lado de um filho que falha, não é? Por cada noite mal dormida, por não ter correspondido às tuas expectativas sempre, eu estou aqui e agradeço tudo o que és para mim. Portanto, a nossa canção apanha aqui todo este universo.
E é lindo ver as testemunhas que temos tido de pais e filhos que se reconectam porque esta música... existe.
É engraçado que eu tive que estar a fazer trabalho de casa, portanto tive a ouvir a música com mais atenção, e essa foi uma daquelas músicas que eu ouvi. A primeira coisa que eu fiz a seguir ao ouvir a música foi ligar à minha mãe. Eu esqueço muitas vezes de ligar à minha mãe, infelizmente. Minha mãe tem 97 anos.
Uou, uou. Como se chama?
Maria José.
Beijinho,
é engraçado
José.
Porque é tão natural saber que ela está ali que eu nem sempre ligo.
É isso.
Foi isso mesmo, a seguir à música eu liguei logo para ela.
Esse feeling que nós queremos despertar nas pessoas, é exatamente isso. Até porque houve uma coincidência muito engraçada, quando nós estávamos a escrever a música, o nosso guitarrista que esteve aqui, o Pedro Joaninho, veio uma senhora falar com ele. Isto foi na altura da criação da música, ok? E deu-nos ideia também para o vídeo, por isso é que o vídeo começa com uma oração, que foi essa oração que esta senhora disse ao Pedro Joaninho, que era, eu preciso que faça uma música do amor entre o filho e mãe. Porque o meu filho não me liga nenhuma, não quer saber, e quer que os filhos se lembrem das mães. Então...
E curiosamente nós estamos a fazer a música quando essa senhora disse isso.
Foi uma coisa muito estranha.
E deu-lhe uma oração
ao Pedro. Destino, não é? O destino.
Uma página com uma oração, que é a oração com que começa o vídeo. Yeah. Não nem na totalidade, mas...
E há bocado o Caixa estava a falar de catarse enquanto estamos a fazer, e o Coimbra agora também disse que esta música foi gravada em muita emoção. E eu acho que isso também, apesar de já terem passado tantos anos, continua a ser bonito sermos surpreendidos, porque foi uma canção que já estava numa gaveta há mais de 2 anos. Eu já tinha a minha parte escrita há mais de 1 ano e estava um bocado com vergonha de lhes mostrar, e achava que era demasiado pessoal para aquilo que... Vou estar a estragar um bocado a música por estar a falar de uma experiência que é tão diferente daquilo que o Caixa estava a falar. Eu acho que, já, que isso é tão bonito. E depois eles estarem a dizer, não, eu acho que isso é fixe, nós incluirmos isso também. E é ser uma música que é uma mistura de várias... Isso é que faz parte do processo de catarse, que é que tu próprio te surpreendes quando tens a coragem de fazer uma coisa que... O teu primeiro instinto era de
guardar.
Guardar,
é? É engraçado que eu já estou na segunda temporada do No Palco do Gil e são vários os músicos que tiveram músicas que agora são êxitos, que todos conhecemos, guardadas durante 2 anos e tal numa gaveta. Isso,
elas
é
vêm sempre no tempo certo.
É isso.
Isso é isso. Nós estamos sempre a fazê-las. Uhum. Não é? Tipo, vamos pôr no nosso baú. E essa acho que eu sinto que é mesmo uma grande riqueza dos artistas, não é? Que é sinónimo que estamos sempre a fazê-las, sempre em busca da ainda próxima, bem. Mas depois eu acho que o tempo vem trazendo-as para cima. Ou seja, já existe há 2 anos, o que é que vamos fazer agora? Olha, o meio veio cá para cima, então vá, bora pegar no meio, já temos aqui o início da vibe, bora continuar.
Eu mostrar o timing certo. Se eu tivesse que voltar à balada do desajeitado, voltar atrás, lembra-se como é que começou? Começou pela viola? Começou,
Eu vou dizer, houve um dia que o Caixa, pronto, entrou no carro. Tá?
E estamos chegado a LA.
Eu tinha chegado a LA. Foi um dia que cheguei a LA,
Estamos em 2012.
Ela saiu o que é 2013, portanto foi 2014. Foi no ano antes, ano e tal antes. Eu cheguei a LA, tinha ido fazer um curso de produção e tal, de música, e estava a voltar já com muitas ideias e cenas. E o Caixa, quando entrou no carro, disse assim: eu sei o que é que nós temos de fazer. Olha esta canção. Pá, ele mostrou uma canção do Sebastião Antunes, e a canção tocou, e aquilo não me entusiasmou muito, porque pá, não era muito o meu género, mas porque eu, quando ouço a canção, também não olho logo à letra, eu olho primeiro à cena geral. E ele disse: mas olha a letra. E nós ouvimos outra vez, e assim: já percebi. Já percebi. Então fomos para casa fazer a maquetezinha com o Cristovinho, ali com a guitarrinha. Jack.
Com aquilo que sabíamos.
Pá, e fizemos à dama, fizemos uma interpretação à dama daquilo que era essa, a versão antiga do
Esquadrilha.
Muito bem. Diz-me uma coisa, o Pensa Bem, que é o tema que vamos ouvir aqui no palco do Gil, surgiu de que forma?
Isto é um tema. Olha, nós fizemos um disco que é o Lado a Lado, que é onde este tema está, que foi um disco muito marcado pelo facto de ainda não tínhamos adquirido o estúdio, que nós temos, entretanto, temos um estúdio que é um espaço muito importante para nós já nos últimos 6 anos em Lisboa, onde centramos tudo aqui, é o nosso polo artístico.
Santuário criativo.
Nós temos uma editora que tem artistas e os nossos artistas passam lá a vida. Eles são todos bem mais novos do que nós, com um bocadinho menos responsabilidades, portanto às vezes até passam lá mais tempo do que nós. Mas antes de nós termos esse estúdio, havia o home studio em casa do Coimbra, que foi uma casa também muito icónica da nossa vida, a Porta 3, ali em Alvalade.
Parecia um nome de disco, não era?
Porta 3. É verdade.
E agora disseste isso.
Podia ter sido o nome desse disco, porque a maior parte dessas canções foram todas feitas lá.
Porta 3.
Na Porta 3.
Por acaso, o nosso estúdio também é na Porta 3.
É sério?
Ou seja, também podemos fazer.
Porta 3.
Dá para fazer foto e tudo da capa do álbum. Pois que é direitos de autor, hein?
E esta música não tem particular significado, e eu vou dar aqui um pequeno spoiler. Nós não sabíamos que a música que íamos cantar tinha alguma coisa a ver com a entrevista, chamamos show. Vamos cantar uma música e vamos falar. Mas curiosamente, pronto, foi esta a música que escolhemos. Fizemos aqui uma versão acústica desta música que fez parte desse disco que nós fizemos na casa do Coimbra dessa altura. E nós tínhamos esta canção feita por nós, já tínhamos os 3 versos nossos.
De dizer assim, também, desculpe interromper-te, só para contextualizar, que o Lado a Lado foi um disco bastante revolucionário para nós. Na medida em que as nossas canções eram maioritariamente à guitarra e tínhamos uma maneira de as criar, e a partir daí despertámos a nossa sonoridade para uma sonoridade mais digital.
Muda muito, não é? Todo o corpo da música.
Completamente, eu lembro perfeitamente, há uma canção lá que é o Miúdas Como Tu. Eu lembro, vocês estavam os dois com o Gonçalo lá na casa dos teus pais. E mandaram-me esse beat e eu pensei, ok, isto aqui é... abriu-se um novo horizonte para nós. E então vem nessa senda.
Yeah, e esse, para dizer que nesse disco Lado a Lado foi o primeiro disco que foi 100% produzido por nós na íntegra. Ou seja, tudo, o primeiro pois e o segundo disco foram todos coproduções. E até acho que o Pensa Bem saiu pronto, antes do disco, né? Foi das primeiras músicas do disco a ser lançada.
Uhum.
E até acho que o Pensa Bem foi o primeiro lançamento que foi uma produção 100% nossa, do género. Nós, isto está perfeito. Não precisamos de ir buscar outras pessoas para, para produzir em cima disto. Isto está...
Nós e o Meoli,
né? Fomos nós e o Meoli. Yeah. Pronto, e quando digo nós, o Meoli produz sempre connosco. Quando eu incluo sempre também nisto. Portanto, foi a primeira vez que lançámos uma música e deu-nos essa confiança de... Yeah, nós conseguimos. Nós também somos produtores e fazemos a cena nós. Não precisamos mais ninguém.
E durante o processo, quem é que ficava bem ali? Nós pensámos no Prof. O Prof conhece o Cristo desde já de... Tem realidade.
E o Meoli?
E o Meoli.
Sim, sim. Telheiras,
sim.
Da altura.
Yeah. Eu, pois, da mesma geração. Ele cresceu em Telheiras... E pronto, fizemos parte muito da vida uns dos outros, da mesma, de irmos aos mesmos sítios. E eu lembro, mas nessa altura eu lembro-me que o Prof ainda estava um bocado a começar a lançar a sua rampa. Já tinha lançado várias coisas e quem o seguia, mas era pouca gente para o público que ele depois acabou por alcançar. E eu lembro-me, nós falámos com ele e ele disse assim: "Mano, mas o Prof tem uma linguagem outra, não é zero mainstream." Vamos, e eu disse, mas eu acho que ele vai curtir. E liguei-lhe, ele foi lá ao estúdio e disse: estou a sentir. E pronto, foi para casa, fez a cena dele e depois mandou-nos.
E disse, foi uma grande lição, foi uma grande lição também.
Foi uma grande lição,
porque o Prof vinha do Mixtakes e ainda estava na sua fase mais underground, ou seja, a partir do FFF aquilo também se expandiu mais para mais target, também estou mais o seu target. E nós perguntámos, bro, nós somos os Dama, não é? Tipo, não há mais mainstream que nós, tipo, achas que isso é gangsta enough? E ele disse, ou seja, como é que achas que os haters e o teu público te preocupas-te com isso? Ele disse, não, tipo, eu gosto da canção, eu quero versar aqui, as pessoas que me amam e que me seguem vão sentir, as que não sentiram ou questionaram, não sei o quê, tipo, eu também não faço muita questão.
São as pessoas que me seguem pela razão certa. Ou seja, acabámos por depois perceber, ok, nós somos bem parecidos, que é, eu vou fazer o que me apetece, não quero mesmo saber se aquela pessoa vai achar que eu não devia ter feito isto. Se eu sinto que devo fazer, eu vou fazer, não quero. Não...
Às vezes ligamos demasiado aos haters, né?
Algumas pessoas ligam demasiado. O Prof foi só uma pessoa que nos demonstrou que há mais pessoas que pensam como nós.
Deixa-me fazer a pergunta que faço sempre no palco do Gil: vocês lembram-se do dia em que ouviram os Dama pela primeira vez na rádio?
Lembro-me. A primeira vez.
A primeira vez que eu ouvi os Dama na rádio, eu nem fazia parte dos Dama.
Flex, tão bom. Foi o Popless. Na altura a Cidade FM que passou. Pegou no Popless e passou umas vezes. Foi giro.
É uma sensação boa. É
pá, foi. Nós
tu correste pela Gaza, não é?
Radiantes, meu. Correste pela Gaza.
Mas lá está, também na altura em que nós começámos a passar na rádio, já pronto, depois ficou desajeitado, nós. Não havia tanta gente onde nós, tipo, cada vez que passávamos na rádio, nós estávamos sempre a filmar e a pôr no Facebook. Na rádio.
Eu acho que até na altura não havia tanto essa lei da música portuguesa que tinha que cumprir uma cota, etc. Cota, portanto, não havia música portuguesa simplesmente, muito pouco na rádio. Então nós estávamos mesmo com um hype, tipo, mais alto no carro. Durante alguns anos foi assim.
E agora aquela pergunta já parece que sou a velho, já sou um pouco a mofo
digital. E apesar, só para reforçar isto, que é, apesar de também vivemos num mundo muito mais digital e com todos os streams, isso, a Dama também deve muito às rádios. E as rádios ainda são um veículo de eleição para nós, especialmente Dama, chegarmos às pessoas.
E a dizer que, vamos àquela pergunta agora que já sou um bocado a velho, que é, e como é que é para os Dama ouvir a vossa música na M80? Que é uma rádio de recordações no meio dos outros todos dos clássicos.
A minha é grande nível.
Eu sonhava com isso. É tipo, é aquele estatuto, estás a ver? Uma pessoa, ei, é na M80, nós já somos. Pá,
e também das duas uma, ou tu ficas feliz com a evolução da vida, ou tu ficas constantemente preso naquilo que a tua vida já foi. Nós somos efetivamente pessoas de 30 anos que são muito felizes de estarem a viver esta fase da vida. Por isso, estarmos a ser incluídos numa rádio que é conhecida por passar temas icónicos, melhor pode ser o elogio.
Não é? Tipo, há músicas e há canções. As canções perduram com o tempo.
É engraçado.
Na M80, se a nossa canção passa na M80 é porque é uma canção que ficou. Vais ouvi-la daqui a 10 anos e vai dizer alguma coisa também.
Por isso eu acho muita piada ouvir, sei lá, Queen, de repente depois Dama e depois Tina Turner, e a gente ouve ali no meio. Tipo, mas sou bem, sou bem.
Somos mais parecidos do que as pessoas pensam.
E como é que é para vocês quando estão ao vivo a tocar? E vocês foram tocar agora ao vivo num sítio que eu gosto muito, que foi Porto Santo. E dos vídeos que eu vi do DJ Silk, deve ter teve com vocês, não foi?
Foi.
Ele fez uns vídeos do vosso concerto e publicou. É uma loucura ouvir aquela gente estar numa ilha daquelas com aquela temperatura, tem uma temperatura muito especial, ouvir as pessoas a cantar. E a pergunta é um pouco essa, que é, como é que é para vocês aquele momento em que param a música e ouvem as pessoas a cantar as letras das vossas músicas? É aquele momento em que isto já não é só nosso, a música não é só nossa, já pertence ao público, não é?
Isso é um sentimento muito especial em todos os concertos, não só em Porto Santo, mas isso acontece felizmente em muitos sítios. E é aquele momento de só deixar, não é? É aceitar que aquilo está a acontecer e receber tudo aquilo. Pelo menos é como, não sei como é que vocês vivem isso, mas eu vivo isso muito.
É uma partilha.
Que é uma receber. Há momentos em que estamos a dar, ali estamos mesmo a receber. E é incrível porque as pessoas querem muito dar, então isso é tão fixe.
Tá bom. No outro dia li uma frase que foi daquelas frases que também foi uma caixa de Pandora para mim, tipo, e foi muito importante. Que foi que diz: o teu propósito não tem que ver com aquilo que tu fazes, mas tem que ver com o que é que o que tu fazes faz às pessoas, faz as pessoas sentir. E nisso, se nós sentimos as pessoas tipo, a cantar mesmo da guerra, do coração, foi porque foram tocadas. Não é só porque decoraram a melodia, não. Disses alguma coisa. A nossa verdade combinou, deu as mãos à verdade delas. E por isso, sim, é um dos corolários daquilo que nós fazemos, é podermos sentir aquelas pessoas todas a cantarem uma coisa que às vezes, tipo, nós criámos ali às 3 da manhã. Os três. Agora estão 20 mil a cantar. Isso é mágico, é mesmo uma bênção acima de tudo.
Eu tive aqui um músico há pouco tempo no palco do Gil que disse isso tudo, mais ou menos, que vocês disseram, aquele momento importante que é ouvir as pessoas a cantar a letra, mas também ele usa muito isso quando esquece da letra. Esquece da letra e agora vocês! Não se lembra daquela parte da letra, agora vocês! E as pessoas cantam
pois
e
nós somos três.
Nós somos três, Então, aqui estamos sempre na compensação.
Usa um pouco isto como fuga quando esquece da letra, porque aquilo às vezes.
Por acaso, este ano como incorporámos, decidimos fazer um espetáculo inspirado numa viagem no tempo, e há mesmo entras no espetáculo e começas logo a ouvir tipo uma máquina e tu estás a ir para trás,
uma
e
nós viagem,
que cantamos as músicas por ordem cronológica, mais ou menos como elas saíram, pronto, as 20 músicas que decidimos cantar. E aconteceu já algo, como incorporámos músicas antigas, ficarmos assim os três olhavam para só que nós trocamos olhares em palco e já sei, estás perdido, bora, eu dou-te, toma.
O que é que falta fazer nos próximos tempos, só os Dama? O que é que gostavam de fazer nos próximos tempos? Daqui a 5 anos, imagina. Já tocam na M80?
Daqui a 5 anos, pronto, já temos o Grammy. Portanto,
falta o Grammy.
Falta o palco principal do Rock in Rio Brasil. Um featuring com o Cristiano Ronaldo. Acho que estas três... Pronto, é mais ou menos isto. E o que é que vamos fazer?
Isso é o sonho do Miguel.
Não é um sonho, isto é manifestação de realidade, que ainda está para acontecer.
Sabes que os podcasts ficam para sempre, né, guardados. Portanto, daqui a 5 anos eu vou ouvir e vou ver.
Este já vai ficar no documentário.
Vai ficar. Tipo, olha, disseram há 5 anos atrás e acertaram, fizeram isto tudo.
Mas, acima de tudo, é isso, é continuar. Nós vamos para o estúdio como operários, não ligamos às patinas que, graças a Deus, já temos. E estamos sempre a querer fazer mais, tocar mais gente. Que a nossa música e levar também a língua portuguesa além barreiras. Ou seja, tipo, eu acho que é tudo aquilo que nos permite já ter 11 anos de carreira e continuar aqui vivaces e frescos, é também uma fome desmedida e um amor incrível por nós, uns pelos outros e pelo aquilo que fazemos. E se estiver com isso em dia, não há barreiras, algumas.
Uma grande frase para terminar isto. Ao vivo, agora no palco do Gil, os Dama, Pensa Bem.
Mm-hmm. soubesse. Na verdade, o que eu quero dela não é amor, é como novela. É dos que aquece e não arrefece. É dos que aquece e não arrefece.
Ela pensa que eu não penso nela. Traz-me vento, diz que eu vou de vela. Ela está dentro, mas eu estou naquela. Só creio quando estou com ela. Ela diz que quero mais, diz que eu quero também. Caixa tens que assentar e encontrar alguém. Ela não faz ideia. Ela não faz ideia.
Dizes que me tens, mas sabes que é mentira. Pensas que és tu que me tens na tua amiga. Olha para mim, diz-me que não vale a pena. Como é que não vês? Se não tem problema. Não, não, pensa bem. Se não te faço falta agora, pensa bem. Yeah. Se não te faço falta, pensa bem. Se não te faço falta agora, pensa bem. Yeah. Se não te faço falta. Yeah.
Ela diz que eu não sou manso.
E tu gostas disso?
Porque assim eu avanço, ela dá por isso. Alimentar mil outras formas de formar a crise. E pensar em mil maneiras de perder juízo.
Pensa bem, pensa bem.
Se não me cansas, não te deixes. Pedes que também tens,
eu só peço que me aceites.
Sim, está-se bem, se não está-se bem também. Jogo direto, mas não jogo sujo. Quero ter perto, mas não no teu mundo. Ela não faz ideia. Dizes que me tens, mas sabes que é mentira. Pensas que és tu que me tens na tua mira. Olha para mim, diz-me que não vale a pena. Como é que não vês? Assim não tem problema. Não, não. Yeah, agora pensa bem. Se não te faço falta agora, pensa bem. Yeah, yeah. Se não te faço falta, pensa bem. Se não te faço falta agora, pensa bem. Yeah, yeah. Se não te faço falta. Se o prof está na casa, bota fogo. A dama pronta aponta para onde eu estou. Dá uma ponta e conta com o meu cor. Ela quer que o meu lábio mude a cor.
Junta-se, aperta-me agora. Julga-se, esperta-me a escora. Vou-te contar uma história. Mas logo que eu estou com a turma toda. Quando vai chover eu não vejo uma nuvem. Venha ao que vier, dá-me um nome e uma nuvem. Conhecer de perto o teu ser. A base do afeto, Deus ser. Que eu nunca me apresso com o tempo. E por isso eu te peço, tu pensa bem. E antes de eu ir,
eu quero.
Quero que saibas que eu não sou de fé.
Nem fico com raiva se o mambo não der. Digo-te na cara, pensa no que queres. Não dá para evitar, então tu pensa bem. Yeah, yeah. Se não te faço falta agora, pensa bem. Yeah, yeah. Se não te faço falta, pensa bem. Se não te faço falta agora, pensa bem. Yeah. Se não te faço
agora, pensa bem. Se queres o que tens, eu vou te vendo aí. Agora pensa bem, eu não sou de ninguém. Não digas que eu te iludi. Agora pensa bem. Se não te faço falta.
Um, dois, um, dois. Está a gravar.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.